que é inultrapassável. Um acordo de cessar-fogo implica a colaboração das partes envolvidas no conflito. E, portanto, nós teremos sempre um momento no qual é preciso acreditarmos que ambos os contendentes terão a boa fé de querer concretizar os princípios que estão subjacentes àquilo que acordam. E por isso acho que é mais prudente para quem quer promover um encontro e para quem quer promover um processo de paz não escalar antecipadamente uma projeção de incumprimento. E é isso que o governo português também fará. Estamos conscientes, temos que ser realistas, mas acreditamos que com o envolvimento da União Europeia e com o nosso próprio envolvimento, as partes que estão hoje a tentar aproximar posições podem efetivamente lograr ter êxito. É isso que nós temos de perspectivar. Evidentemente que um processo de paz implica também necessariamente garantias de segurança e implica estratégias de dissuasão futura. Ninguém tem ilusões quanto a isso. A paz não se alcança num dia e fica garantida ad eterno dali para a frente. A paz pressupõe medidas de salvaguarda e segurança para se conservar e pressupõe mais do que isso, medidas de dissuasão, de prevenção para o futuro. Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que, relativamente ao tema do financiamento dos nossos investimentos em defesa, eu já tive a ocasião de dizer, sim, nós estamos favoráveis a uma emissão de dívida comum. É uma matéria que não está ainda consensualizada no âmbito do Conselho Europeu. Para já há um modelo inicial alternativo, que é o acesso a financiamento. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Nós ainda esperamos que no decurso das negociações nos próximos meses lá possamos chegar. Também estamos empenhados em poder contribuir para a utilização dos ativos russos que estão congelados. Também é uma negociação difícil. Eu não posso aqui entrar em detalhes, mas é uma negociação difícil à qual nós estamos...
Muito obrigado. Vamos passar às perguntas do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que tem até 2 minutos e 30 segundos. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, queria, em primeiro lugar, em nome da bancada do CDS, reforçar o nosso compromisso, que é o compromisso do Governo e, felizmente, da esmagadora maioria do Parlamento português com a Ucrânia e com aquilo que neste Conselho pode ser reafirmado relativamente ao ponto em que estamos. Na probabilidade ou iminência, desejamos, de um acordo de cessar-fogo, é muito importante reforçar a parte que apoiamos, designadamente reforçar a participação da Ucrânia nestas negociações e a participação da União Europeia também nas mesmas. Isso é central para que o acordo possa ter o mínimo de credibilidade e seja execuível. Depois, no ponto da recuperação da autonomia estratégica da União Europeia, o Sr. Primeiro-Ministro já respondeu a várias questões, no domínio da energia, no domínio do comércio, da investigação. Há uma que para nós é central, tem a ver com a questão do excesso de regulamentação no contexto europeu. O Sr. Primeiro-Ministro há pouco respondeu ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto algo que é fundamental, é difícil que os mesmos que fizeram o caminho até aqui o consigam fazer para trás. Mas é difícil também que nós consigamos apenas parar sem olhar para o que está feito para trás, porque tudo o que está feito para trás já condiciona muito a capacidade de nós recuperarmos essa autonomia estratégica do ponto de vista da investigação, do desenvolvimento, do comércio e, portanto, provavelmente é importante que a Europa constitua uma equipa, ou que seja, que olhe para tudo o que é a regulamentação no contexto europeu, que olhe para aquilo que são áreas fundamentais de desenvolvimento e de competitividade em termos internacionais, entre blocos, para perceber onde é que estão as nossas maiores fragilidades e onde é que nós temos de intervir no sentido de potenciar essa dimensão europeia de competitividade. Duas últimas questões que parecem também muito relevantes aí já para Portugal neste contexto. O que tem a ver com defesa. A centralização da defesa europeia no continente é algo que para nós é preocupante. A dimensão atlântica da defesa foi sempre para Portugal algo relevante porque nos põe numa posição central. Nós não podemos, por uma questão que tem a ver, como o governo português já disse muitas vezes, com uma administração de um dos nossos principais aliados, pôr em causa toda a dimensão geoestratégica daquilo que são os nossos conceitos adquiridos há muitos anos. E, portanto, quer no diálogo com os Estados Unidos da América, quer no diálogo com o Reino Unido, é muito importante que Portugal tenha, dentro da União Europeia, onde estes nossos aliados não estão neste momento, uma voz que valorize a manutenção dos laços transatlânticos.
Também com 2 minutos e 30 segundos para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida. A primeira questão que o Sr. Deputado abordou e coloca, não há dúvida que é desafiante para todos nós, é desafiante para os responsáveis das instituições europeias e é desafiante para todos os responsáveis políticos, aos mais diversos níveis de todos os Estados-membros. Eu não resisto a partilhar consigo uma reflexão que tenho feito noutras ocasiões e que é a seguinte: nós temos também de fazer uma introspeção. É verdade que a Europa foi penalizada na sua evolução socioeconómica das últimas décadas pelo excesso de regulamentação, pela ultra preocupação com a medição do risco, como há pouco aqui falávamos, mas também é verdade que Portugal, a partir do excesso de regulamentação e da complexidade da regulamentação europeia, ainda acrescentou mais regulamentação e ainda mais complexidade. E isto, eu não estou a falar de nenhum governo em especial, nem estou a falar de nenhum nível de administração especial, estou a falar de todos. Todos, de todos os partidos, de todas as escalas, são todos responsáveis. Porque isto acontece na administração central, acontece na administração regional, acontece na administração local, são todos responsáveis. Há aqui, de facto, um momento a partir do qual nós temos de nos entender. E mais, e mesmo hoje, todos reconhecem que há excesso. Todos reconhecem que é preciso simplificar. Mas sempre que se dá um passo para simplificar, erguem-se logo as vozes a dizer: mas como é que é possível? Isto vai dar cabo disto, daquilo? Vem aí o temor de muita coisa má que vai trazer a facilidade, para não usar o termo que é mais usado, que é o facilitismo da decisão, do processo, do procedimento. E, portanto, a Europa, se continuar a fazer esta reflexão, que é, identifica o problema, mas sempre que quer tomar uma decisão, ainda se penaliza a si própria pela solução que quer tomar, e se os países, os Estados-membros, nos quais nós temos muita responsabilidade em Portugal, se continuarem também a fazer isso, nós não vamos resolver nada. Portanto, eu diria que é preciso ter coragem, é preciso arriscar, é preciso ousar, é preciso enfrentar aquilo que, no fundo, foram os temores que comprimiram a capacidade de mudança das últimas décadas e que estão na origem da falta de competitividade da Europa e de termos ficado para trás a muitos níveis.
Passamos agora à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem até 1 minuto e 30 segundos para as perguntas.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Tendo em conta, nós partilhamos aquela que é a preocupação de, num contexto de guerra, quer na Ucrânia, quer também hoje com as mortes de mais civis na faixa de Gaza, que a Europa não pode de forma nenhuma ficar refém daquela que é a visão não só de Donald Trump, mas também de Putin. Precisamos de ter um reforço do ponto de vista da defesa, mas este reforço deve implicar também uma reflexão de como é que não penhoramos o investimento noutras áreas fundamentais. Há algumas soluções que têm sido debatidas em alguns países, falo, por exemplo, na Alemanha, e gostaríamos de perceber, na sua perspectiva, como é que olha para soluções que coligações onde se encontram os ambientalistas verdes alcançaram para que cada investimento em defesa garanta que o conceito desse investimento é alargado a áreas estruturais como as infraestruturas, a sua adaptação às alterações climáticas, a cooperação também humanitária por força dos países atacados na guerra, ou seja, uma visão mais abrangente deste investimento para que, precisamente, a sociedade, sobretudo a sociedade civil, não fique para trás. Nestes meus últimos 30 segundos, eu gostaria também que não só respondesse à questão da Hungria, este passo que foi dado atrás em relação aos direitos das mulheres e das pessoas LGBT é absolutamente inaceitável. Nós sabemos que em breve vamos ter uma campanha eleitoral, vão haver muitas juras de amor aos direitos das mulheres, mas é importante perceber se o Estado português vai ou não estar ao lado dos direitos das mulheres e censurar este passo que foi agora dado, precisamente porque não podemos tolerar a intolerância em qualquer espaço. E, por fim, no Conselho da Europa foi também falado, no âmbito da agricultura, os direitos dos animais. O Sr. Ministro da Agricultura nada disse quanto a uma exclusão para nós inaceitável, que é a dos cães de caça, da proteção do bem-estar animal. E gostaríamos de saber o que é que o Sr. Primeiro-Ministro pensa sobre isso.
Para responder até 1 minuto e 30 segundos, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Sobre a primeira questão que coloca, eu creio que todos os governos no âmbito da União Europeia têm sido unânimes em reconhecer que o aumento do investimento na área da defesa não deve colocar em causa a sustentabilidade, quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista económico e social. Isto é, é possível termos mais investimento nestas indústrias e, ao mesmo tempo, termos a salvaguarda da valorização, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista social, como eu já tive aqui a ocasião de dizer há pouco. As duas coisas não se confrontam, são complementares. E, portanto, nós estaremos sempre do lado das políticas que o possam salvaguardar. Não há aqui uma opção entre investir na defesa ou ser a favor da gestão das alterações climáticas e da sustentabilidade ambiental. Nós somos a favor das duas coisas e vamos fazê-lo e não há nenhum impedimento para que isso seja feito. Mas eu não quero deixar de lhe responder, para não passar em claro, a uma coisa fundamental. O governo português não tem nenhum problema em afirmar que está do lado do direito das mulheres e do lado do direito de todos os direitos de personalidade, dos direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Estaremos sempre desse lado, que não haja dúvida nenhuma sobre isso, em qualquer circunstância. Esse é o nosso lado. Em Portugal não é essa querela, senhora deputada. Eu sei que pode projetar a campanha eleitoral, pode até lançar o tema na campanha eleitoral. Não me parece que tenhamos aqui nenhum conflito a esse.
Uma interpelação à mesa? Diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, para uma distribuição de documentos relativa a uma família luso-palestiniana, de que vários grupos parlamentares aqui conhecem o caso, a família do nosso concidadão João Bossa, radicado no Luxemburgo, enviaremos esses documentos ao Governo e aos outros grupos parlamentares ainda no decurso do dia de hoje, na esperança de que no Conselho Europeu contactos bilaterais com o Governo do Luxemburgo ajudem a aproveitar uma janela de oportunidade para trazer os nossos concidadãos lá. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos ao fim da ordem de trabalhos do plenário de hoje e chegamos assim também ao fim desta legislatura na sua plenitude. Vamos entrar em modo de comissão permanente, a próxima é no dia 2 de abril. E, portanto, permitam-me que dê uma palavra a todos aqueles que fazem funcionar esta casa, começando pelos funcionários que apoiam o plenário, que apoiam as comissões, que estão nos corredores, nas entradas, as pessoas dos bares, da limpeza, aos agentes da autoridade, também aos senhores jornalistas que acompanham os nossos trabalhos, aos membros do Governo que vão nos visitando, que vão estando aqui para ser fiscalizados, e uma palavra para todos os deputados, voltem ou não, agora é o tempo do povo falar e veremos o que é que eles decidem. Muito obrigado a todos.